Boa noite a todos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, um salmo bastante conhecido, Salmo de Davi, Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós leremos todos o salmo e vamos fazer essa leitura de uma forma alternada. Eu estarei lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares, tá bom? Salmo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com o hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que te matraste.
Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.
Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.
Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te usaria, e não te agradas de holocaustos.
Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na tua presença, prestando o culto de louvor e adoração que só o teu nome é devido, Pai. Nesses instantes em que lemos a tua palavra, nós clamamos ao Senhor através da ação do teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, sabedoria, Pai. Nós só podemos entender, discernir a Tua palavra, ó Pai, de uma maneira espiritual, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a minha vida, que eu seja fiel à Tua palavra, que o Senhor abençoe os meus irmãos, todos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão ouvindo de casa, ó Deus, para que sejam alimentados pela palavra do Senhor e que essa palavra caia em boa terra e frutifique para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 51, ele é um grito de socorro do rei Davi. Esse Salmo, Davi, o rei Davi, um homem de Deus, caiu em pecado. No contexto desse Salmo, o rei Davi, ele adulterou, mandou matar Urias, marido de Bate-seba, e casou-se com ela depois. Pecado grave cometido por um homem de Deus. E ele tentou esconder o seu pecado, mas Deus viu que aquilo que ele tinha feito era mal. E Deus levanta o profeta Natã para confrontar Davi. E com a confrontação ele não teve mais como esconder. Ele reconheceu o seu pecado, confessou e clamou pela misericórdia de Deus. O Salmo de número 51 é uma das mais poderosas declarações sobre as profundezas do pecado e do arrependimento encontrados na Bíblia. É a mais notável das assim chamadas orações penitenciais, orações clamando por perdão, oração clamando por socorro, oração que busca arrependimento. Salmo 51 é lido várias vezes quando nós estamos no momento de confissão de pecados, orando, buscando a Deus para que Ele perdoe os nossos pecados. Esse é um dos salmos mais lidos da Bíblia nesse sentido. E esse salmo, ele revela aos cristãos, ele revela a mim e a você as profundezas do pecado e leva-nos ao arrependimento sincero e o retorno a Deus. Sincero arrependimento a Deus, confissão de pecados e retorno a Deus. E esse é o título do sermão dessa noite. O título é a confissão e o arrependimento que produz restauração. E esse salmo, ele vai nos ensinar três coisas importantes. Aliás, normalmente a gente fala três, né? Mas hoje eu vou duplicar, vai ser seis lições importantes. Mas não se preocupem que não vai ser longo, tá bom? Mas ele mostra para nós seis lições que nós devemos ter no nosso coração e ter na nossa vida quando nós nos defrontamos, nos deparamos com o Salmo de número 51. A primeira lição que esse Salmo nos ensina: precisamos reconhecer a bondade e benignidade de Deus e o nosso próprio pecado, pois só assim clamaremos pela misericórdia de Deus. Não tem como você chegar-se diante de Deus clamando por sua misericórdia se você não souber quem Deus é e quem você é, quem nós somos. É preciso reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. E também é preciso reconhecer os nossos pecados. E Davi faz isso, olha no versículo 1, ele chega-se diante de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus é justo, mas Deus é bondoso, ele é misericordioso. E Davi também reconhece os seus pecados. Olha o que ele diz no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E ainda no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O clamor por perdão, por misericórdia de Deus, ele parte de um coração que reconhece a sua pecaminosidade. Ele parte de um coração que reconhece a bondade de Deus. Nós precisamos saber que somos pecadores, não conseguimos limpar o nosso coração, limpar o nosso pecado, precisamos de Deus. E uma das maiores dificuldades do ser humano é reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus erros, eu creio que você também tem dificuldade de reconhecer os seus erros e os seus pecados, mas isso não é algo novo. Volte para Gênesis. Adão e Eva, quando pecaram, Deus chega para Adão e o confronta pelo seu pecado, e ele não reconhece o seu pecado. Aliás, se você observar bem, em última instância, ele atribui a responsabilidade ao seu pecado ao próprio Deus, porque ele diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, quando é confrontada, ela não assume a sua culpa, ela coloca a responsabilidade e a culpa na serpente. E nós somos assim. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Temos dificuldade de reconhecer quando nós estamos em falta com Deus. E se nós não reconhecermos os nossos pecados, nós jamais clamaremos pela misericórdia e bondade de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. A segunda lição, também no dos versículos 1 a 3, nós precisamos entender a natureza do pecado para não minimizar o seu risco. E do versículo 1 a 3, Davi ele usa duas expressões. Olhe lá no versículo, no final do versículo 1, ele diz: apaga as minhas transgressões. E no versículo 3 ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões. Transgressão no original significa ato de rebelião contra a lei e a autoridade. Davi reconheceu que ele teve um ato de rebelião contra a autoridade de Deus. E no versículo 2, ele usa a expressão iniquidade. Olha lá o que ele diz no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade significa impureza moral, perversidade, depravação. Isso nos mostra algo interessante. Davi, ele reconhecia o seu pecado diante de Deus e ele nominou os seus pecados diante de Deus. Iniquidade, transgressão. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu adultério, ele reconheceu que enviou um homem à morte e depois casou-se com a sua mulher. Nós temos também dificuldade de dar nome aos nossos pecados. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Você já orou assim? Para começar, o crente não pode ter multidão de pecados. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente de percurso. E quando nós pecamos, nós temos que chegar diante de Deus e dizer o pecado que cometemos. Dar nome ao pecado. Porque se você não der o nome, você generaliza e você não trata do problema. Davi, ele chegou-se diante de Deus, reconheceu os seus pecados, as suas transgressões, a sua perversidade. E mais ainda, no versículo 3, ele reconhecia algo muito importante. Ele diz no versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e ele completa aqui, e o meu pecado está sempre diante de mim. Precisamos reconhecer que enquanto vivemos aqui nesse mundo, o pecado vai estar sempre diante de nós. Nós não somos mais aqueles que entregaram sua vida a Cristo, reconhecem que Jesus perdoou os seus pecados, não são mais escravos do pecado, mas eles estão sujeitos ao pecado. Nós pecamos. A irmã Eunice orou agora há pouco aqui: Senhor, perdoa os nossos pecados, por ação, por omissão, por conivência. Nós somos pecadores. E precisamos reconhecer, como Davi, que o pecado está sempre diante de nós. Por isso, precisamos estar vigilantes. Precisamos entender a natureza, a gravidade do pecado e jamais minimizarmos os seus riscos. Todo pecado é importante. Todo pecado precisa ser tratado. Não deixe para amanhã o pecado que você talvez esteja vivendo e você ainda não tratou com Deus. Não minimize os seus pecados. Os pecados precisam ser tratados com seriedade. Terceira lição que o Salmo 51 nos apresenta: precisamos entender que o nosso pecado é um problema com Deus. Olha o versículo 4: pequei contra ti. É estranho quando você olha para o pecado que Davi cometeu, um pecado de adultério, você imagina assim: mas o pecado não foi contra Deus. O pecado foi contra Urias, o pecado foi com Bate-seba. Mas, em última instância, todo pecado é um pecado contra Deus. É um pecado contra Deus, porque é um ato de rebelião contra a autoridade de Deus, a autoridade divina. A gravidade do seu ato e a impureza do seu coração precisa ser tratado. E esse pecado é um pecado contra Deus. Todo pecado é uma afronta a Deus. E todo pecado ele clama por uma independência de Deus. Nós imaginamos, nós achamos que nós somos donos da nossa própria vida, que não temos que prestar conta com ninguém. Engano nosso. Todo pecado precisa de prestação de contas e com Deus, com Deus. Quarta lição que a gente aprende no Salmo 51, está lá no versículo 5. Precisamos entender que o pecado é um problema de natureza que produz problemas de comportamento. Olha o versículo 5, a consciência de Davi. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ao contrário do que muitos pensam, o pecado não é fruto de uma situação. O pecado não é fruto de uma posição geográfica ou relacional. É mais profundo. O pecado faz parte da nossa natureza. Eu, você, nascemos pecadores e carecemos da graça, da misericórdia de Deus. E é vital nós entendermos esse ponto, né? Não basta afirmar que pecamos. Tanto você e eu devemos reconhecer que somos pecadores por natureza. O pecado não é antes um mau comportamento. O pecado é a nossa condição que produz um mau comportamento. Vocês entenderam? Muitas vezes nós tratamos do problema, mas nós não tratamos da causa. O pecado, ele está dentro de nós. Nós nascemos em pecado. Não basta confessar que erramos algumas vezes. Não basta confessar que nós, entre aspas, assim, pisamos na bola. Nós precisamos vir e confessar que o erro, o problema, reside em nosso coração. E, por esse motivo, nós precisamos desesperadamente da misericórdia de Deus, que salva, perdoa, transforma e liberta. Quinta lição que nós aprendemos do Salmo de número 51. Precisamos entender que, sendo o pecado um problema no coração da nossa natureza, a única solução é um novo coração. É um novo coração. Do versículo 6 a 10 mostra bem claro isso, mas eu quero que você olhe mais especificamente para o versículo 10. O versículo 10 vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa expressão que Davi usa, cria, é a mesma expressão que é usada no livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, cria os céus, a terra e o universo. Quando Davi usa essa mesma palavra para criar dentro dele um novo coração, ele está dizendo: eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer esse transplante. É preciso a intervenção miraculosa de Deus. A única solução para essa doença infecciosa do nosso coração, do pecado que reside em nosso coração, é um transplante divino. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, entregou a sua vida, morreu por nós, para nos dar um novo coração. Mais do que apenas controlados, nós precisamos ser libertos. Mais do que instruídos, precisamos da intervenção cirúrgica de Deus. Precisamos de um novo coração. Sexta lição que o Salmo 51 nos ensina: precisamos correr para o único lugar de esperança, a graça perdoadora de Deus, que restaura e dá novo sentido à nossa vida. Se somente Deus pode nos dar um novo coração, eu preciso me socorrer a Ele, eu preciso buscá-Lo, como Davi buscou, como Davi buscou. Preste atenção, enquanto não abrirmos mão da nossa arrogância, da nossa sabedoria, da nossa força, da nossa justiça própria, nós não clamaremos pela misericórdia de Deus. Nós só clamamos pelo perdão e pela misericórdia de Deus quando reconhecermos a nossa total incapacidade de lidar com o pecado. Eu, você, nós não conseguimos lidar com o pecado que tenazmente nos assedia. Eu e você, nós não conseguiremos, por força própria, lidar com o pecado que talvez você esteja vivendo hoje. É preciso clamar pela misericórdia de Deus. Você não pode fazer isso sozinho. E quando Davi, ele reconhece, né, que ele precisa da graça perdoadora de Deus, no versículo 12, 13, 15, olha a mudança de perspectiva de Davi. No versículo 12, quando ele se achega a Deus, confessa o seu pecado, ele diz: restituiu-me a alegria da sua salvação. Davi era salvo, era um homem de Deus, mas ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado não confessado. A partir do momento que ele reconheceu o seu pecado, arrependeu-se e confessou a Deus, a alegria da salvação foi lhe restituída. Olha aqui no versículo 13, Davi, em vez de tropeço, ele foi um instrumento de Deus para as outras pessoas. Olha lá o versículo 13, a perspectiva de Davi. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Quando você tem uma vida transformada, quando você é liberto do pecado, Deus vai te usar como instrumento dele, para que através da sua experiência com o pecado, você possa transmitir a outras pessoas. Olha, isso que você está passando, eu já passei por isso. Eu já vivi isso que você está vivendo. Mas Deus me libertou. Deus me resgatou. Você passa a ser um instrumento da proclamação das boas novas, da palavra de Deus. No versículo 15, olha a nova perspectiva de Davi. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi abre os seus lábios para louvar ao Senhor. Quando nós temos essa intimidade, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, ele perdoa os nossos pecados. E em vez de tristeza, em vez de angústia, os nossos lábios agora passam a louvar ao Senhor. E a adoração sincera nasce de um novo coração, oferecendo-se a Deus como sacrifício vivo para uma nova vida de obediência. Versículos 16 a 19. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são, preste atenção, o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerão novilhos. É uma nova vida, é uma nova criatura, uma nova perspectiva. Quando temos os nossos pecados perdoados, quando confessamos os nossos pecados, quando nós abandonamos os nossos pecados, nós temos a certeza que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. E essa nova vida é cheia de alegria, a restituição da alegria da salvação, o testemunho para aqueles que passam por problemas, que ainda não conhecem a Cristo, e os nossos lábios proferirão louvor e adoração. Sendo assim, eu queria repetir com vocês as 6 lições que o Salmo 151 nos ensina. Primeiro, precisamos reconhecer o nosso próprio pecado, pois só assim clamaremos pela misericórdia de Deus. Precisamos entender a natureza do pecado para não minimizar o seu risco. Precisamos entender que o nosso pecado é um problema que nós temos com Deus. Precisamos entender que o pecado é um problema de natureza que produz problemas de comportamento. Precisamos entender que, sendo o pecado um problema do coração, a única solução é um novo coração. E, por fim, precisamos correr para o único lugar de esperança, a graça perdoadora de Deus, que restaura e dá novo sentido à nossa vida. Pois bem, olhando para o Salmo 51, olhando para essas lições que o Salmo nos ensina, nós precisamos agora de algumas aplicações bem práticas para a nossa vida. A primeira delas, o nosso débito com Deus, nós precisamos reconhecer isso, está além das nossas possibilidades de quitação. Nós somos devedores, somos culpados, não temos condição de quitar essa dívida, não podemos limpar as nossas manchas, não podemos purificar o nosso próprio coração, nem apagar as nossas transgressões. Somos incapazes. E eu quero deixar uma ilustração para que a gente grave bem isso no nosso coração. Eu quero dizer uma coisa, essa expressão que Davi usa no capítulo 51, no final do versículo 1, no final do versículo 1 do capítulo 51, ele usa essa expressão, apaga as minhas transgressões. E eu fiquei pensando, por que que Davi usou essa expressão, apaga as minhas transgressões? E sabe por quê? Porque o pecado, ele deixa uma marca, ele deixa um registro. Uma dívida ou uma ofensa contra a justiça e pede o castigo. Se alguém é julgado e é culpado no direito penal, o juiz não pode apagar o registro da condenação. O registro criminal, ele só pode ser apagado com o cumprimento da pena por aquele que foi julgado culpado. Como, então, Davi, sendo culpado, Deus poderia atender a sua oração? Deus poderia apagar o seu pecado sem matar Davi, que seria a pena a ele imposta pelo crime que ele cometeu? Como Deus, sendo justo, poderia poupar Davi? Se Deus é justo, e ele é justo, como ele pode apagar o registro dos nossos pecados sem que nós cumpramos a pena? Se nós somos pecadores, se nós cometemos pecado, isso fica registrado. E nós oramos, Senhor, apaga os meus pecados. Você está entendendo essa dificuldade? Um Deus justo não pode passar por cima dos nossos pecados. Não pode fingir que ele não viu, não pode ignorá-los. O nosso pecado exige uma sentença, e uma sentença condenatória, uma sentença de morte. Mas, quando nós abrimos o Novo Testamento, nós descobrimos que a pena de Davi e a nossa pena já foi paga. Ela foi paga por Jesus Cristo, quando ele voluntariamente entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele morreu para o perdão dos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. Quando nós olhamos para o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 14... Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 14, ele diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Para um pouquinho aqui. Presta atenção o que diz o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. A pena de morte eterna que estávamos condenadas foi paga por Jesus Cristo. Ele sentou-se em nosso lugar no banco dos réus, foi julgado, condenado e morto em nosso lugar. Isso se chama, você já deve ter ouvido essa palavra muitas vezes aqui na igreja, justificação. Essa palavra justificação, ela não existe no direito penal. A pena tem que ser paga por aquele que cometeu o delito. A pena é intransferível, mas na justificação, a nossa pena, a pena de Davi, foi transferida por Jesus Cristo. Ele disse assim: eu sento no lugar dele, eu sento no lugar do Alceu, eu sento no lugar de vocês, e eu pago a pena que foi imposta a eles. A justiça de Deus precisa ser satisfeita, e ela foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse salmo, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós precisamos tomar uma decisão. Esse salmo, ele se aplica a três grupos de pessoas. Primeiro, para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Não sei se você que está aqui nessa noite, você já esteve uma experiência com Cristo. Você já entregou sua vida a Jesus. Você que está me ouvindo, eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus. Mas se você não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora. Não deixe para depois. Porque só Ele pode apagar o registro dos seus pecados. Só Ele pode te dar vida eterna. Só Ele. Só Ele pode te dar um novo coração. Só Ele pode te libertar da escravidão do pecado que talvez você esteja vivendo hoje e não consegue se desvencilhar. Somente Cristo. Só Ele pode te dar paz, alegria, novo sentido para a sua vida. E só Ele pode dar salvação. Só Ele pode te livrar da condenação eterna. E esse salmo também, ele pode ser dirigido a um outro grupo. Aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus um dia, mas por causa do pecado estão se afastados de Deus e perderam a alegria da salvação. Talvez seja esse o seu caso. E esse era o caso do rei Davi, um homem de Deus. Esse salmo foi escrito por um crente, mas que estava vivendo em pecado e, por isso, perdeu a alegria da salvação. Se você está nesse grupo, se você está afastado de Deus, vivendo em pecado, perdeu a alegria da salvação, quando você se depara com esse salmo, você tem que tomar uma decisão. Volte-se para Deus. Não fuja de Deus, não deixe que os seus pecados façam com que você se afaste de Deus. Olhe para o exemplo de Davi, achegue-se a Deus, reconheça os seus pecados, abandone os seus pecados, confesse a Deus os seus pecados. No versículo 17 de Salmo 5, do Salmo que nós lemos agora, Davi, ele reconhece, confessa, ele se aproxima de Deus com seu espírito quebrantado, coração compungido e contrito, porque ele sabe que Deus não rejeita um coração contrito, compungido e um espírito quebrantado. Arrependa-se, confesse seus pecados e os abandone. E seja restaurado para a glória de Deus. Deus não te desprezará. A morte vicária de Jesus Cristo tem poder para perdoar os seus pecados, qualquer que seja. Ela tem poder. Ela tem um efeito para transformar a sua vida hoje. A alegria da salvação pode ser restituída na sua vida hoje. E um terceiro grupo de pessoas, aqueles que permanecem firmes em Cristo. Não estou dizendo que você não vai pecar, mas você luta contra o pecado. Você tem uma vida que busca agradar a Deus, compromisso com Deus, com a sua palavra. Se você está nesse grupo, olha o que Davi promete depois da restauração. Viver em gratidão e louvor a Deus. Versículos 13, 15 e 17. Quando somos perdoados e restaurados, devemos viver em gratidão e louvor a Deus. Devemos compartilhar o nosso testemunho de perdão e restauração com outras pessoas, para que elas também possam experimentar o amor e a graça de Deus. Que seja assim para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe pela porção da sua palavra e que nós possamos realmente ser incomodados com esse salmo, Salmo de Davi, o Salmo 51. Deus abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Graças a Deus por essa liberdade de culto que temos, ó Deus. Os nossos missionários relatam que em muitos lugares eles não podem pregar a Tua palavra em público, ó Deus. Nós te agradecemos porque nós temos esse privilégio. E juntamente com o privilégio vem uma responsabilidade. A cada domingo, a cada semana, somos instruídos pela palavra do Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e que essa palavra transforme as nossas vidas como lhe aprouver, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.